Eu já mostrei para alguns irmãos, certa vez, alguns vídeos de uma igreja reformada cantando hinos ao Senhor. Muitos hinos que nós conhecemos e outros hinos novos. E há um ensaio antes de que a igreja cante estes hinos. E a escola dominical ela é importante para isso, até para trazer esse conceito da participação da igreja no canto congregacional e de louvor ao Senhor. O interessante é que nestes ensaios, o regente ensaia com toda a igreja, e a igreja canta os hinos com vozes diferentes. Imagine que coisa linda. E eu fico triste quando vejo irmãos que estão sentados nos bancos e que já foram coristas e que hoje não vem muita assim, importância em cantar louvores ao Senhor. Em um conceito congregacional, em um conceito de louvor a Deus. Então, lembre-se disso. Todo ser que respira, diz a Escritura, deve louvar ao Senhor. A voz que nós usamos para comunicar é uma expressão e um reflexo muito bonito daquilo que Deus ele faz em nós quando nos chama e nós somos o reflexo da glória de Cristo para o mundo. Quando falamos, quando cantamos também. As passagens bíblicas específicas que mostram Jesus Cristo como Filho de Deus que criou o mundo, que por ser a palavra viva de Deus criou o mundo, nos traz uma ideia de que é provável que o mundo tenha sido criado por Cristo e à medida em que ele o criou, este foi um belo canto de poder e de formação de toda a obra criada que pode ser vista e feita. Então, o exercício, o esforço, o ensaio deve ser algo também que faz parte da nossa vida cristã para que ao louvar ao Senhor com a nossa vida, e inclusive, ou isto inclui o nosso canto, nós não nos esquivemos deste privilégio e também dever, responsabilidade. Vamos estudar a Bíblia agora, vamos para a carta de Tiago, chegamos ao capítulo 4. Abramos juntos a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo de número 4. O grande desafio para nós aqui é entender, primeiramente, se Tiago ele mudou de assunto ou se ele está tratando do mesmo assunto ainda, que é aquele onde ele exortou crentes da igreja de que tivessem muito cuidado porque estavam se levantando como mestres de Bíblia, ou mestres da palavra, mas não se harmonizava aquilo que eles pregavam com aquilo que era o testemunho de vida deles, ou como eles viviam. Nós percebemos aqui que o primeiro versículo do capítulo 4 nos dá uma ideia de que o apóstolo ele continua a tratar sobre o mesmo assunto, e agora ele vai trazer uma advertência contra o pecado daqueles homens que estavam se levantando como mestres, que era o mundanismo. Olhem que no versículo de número 1 ele vai usar a expressão de onde procedem guerras e contendas que há entre vós. Se ele estivesse falando de uma maneira genérica, ele não iria se separar, ele diria de onde procedem as guerras e as contendas que há entre nós. Então existe uma aplicação abrangente para toda a igreja, mas o raciocínio do apóstolo ainda é tratar primeiramente com aqueles que tinham uma responsabilidade de ensinar ao povo, de alimentar a igreja. E ninguém poderia se levantar como mestre se não tivesse as credenciais necessárias para isso, ou para tanto. Então, por favor, observem comigo a leitura. Tiago 4, do versículo 1 ao versículo de número 10. Nós vamos começar um estudo inicial hoje deste capítulo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, abre o nosso entendimento e coração para entender a mensagem da tua palavra. Ensina, Senhor, a tua palavra para nós. Desejamos ouvi-lo, desejamos aprender aos teus pés, desejamos viver à semelhança de Jesus Cristo. Rogamos que o Senhor reine em nossos corações, em todas as áreas da nossa vida, de forma que, Senhor, dá-nos a compreensão e o entendimento necessários. Abençoa-nos, a nós, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. A ideia, então, é que Tiago procede, ou ele prossegue tratando do mesmo assunto, e agora ele vai dizer de onde estavam vindo os conflitos enfrentados na igreja entre eles, de onde ou qual o resultado que o amor ao mundo estava provocando entre eles, e finalmente ele diz como eles deveriam vencer o pecado do mundanismo. Observem que, primeiramente, Tiago vai estabelecer a origem de todo aquele problema, de todo o conflito que existia. Eles estavam se apresentando como sábios, mas tropeçavam no falar. Eles estavam se apresentando como sábios, mas não conseguiam colocar freio na boca para se resguardarem de atacarem-se uns aos outros. Eles estavam se apresentando como mestres, mas estavam agindo de uma forma totalmente diferente do grande mestre Jesus Cristo. Então, versículos de 1 a 3 do capítulo 4, os versículos nos revelam, nos ensinam qual a origem de todo o conflito ou dos conflitos entre aqueles homens. Vamos ler mais uma vez versículos de 1 a 3 juntos. Agora vamos ler juntos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago começa com uma pergunta extremamente impactante ou confrontadora. De onde está vindo os conflitos, as guerras que acontecem no meio de vós? Ele está aqui tratando de um problema específico. Ele aqui não está generalizando porque era um problema específico, mas que poderia acontecer em qualquer outra comunidade cristã, e de fato tem acontecido por vezes. Ele começa questionando qual a razão das guerras, aqui é a ideia de uma batalha militar, e trazendo para a área da vida cristã, ou aplicando para a vida cristã, esta guerra é aquela velha batalha entre a carne e o espírito, que são opostas entre si e que militam constantemente. Esta guerra aqui é a batalha que ocorre, que existe na vida do homem, onde a carne tenta dominar novamente o seu coração e o espírito então resiste e o confronta, ou confronta este grande inimigo. O Senhor nos mostra, através da sabedoria que ele entregou ao apóstolo Tiago, que o proceder ou a ocorrência desta batalha na vida daqueles homens ali, daquela igreja ou daquelas igrejas perseguidas, vinha dos prazeres que estavam combatendo dentro deles mesmos, da guerra que estava acontecendo dentro de seus corações. Versículo de número 1, a parte final diz: de onde? Ele completa: se não dos prazeres que militam na vossa carne. A batalha era clara. A visão de Tiago, o apóstolo do Senhor, era ampla, ou a sua percepção, ela estava direcionando aquele homem ao ponto certo, ao lugar certo, justamente porque o conhecimento da Escritura, o aprendizado que ele teve com o Senhor, já havia revelado tudo isso. Ele certa vez contemplou o outro Tiago e seus irmãos disputando para saber quem conseguiria os melhores lugares no reino. Ele sabia da instrução do Senhor Jesus quando os advertiu e disse: no reino não é assim. No reino, quem quiser ser grande deve ser pequeno, o maior deve ser o menor, o líder deve liderar pela humildade e mansidão. Tiago, então, tinha consciência clara disso, e ele vai mostrar como esta batalha, como esta guerra, ela estava tomando os corações daqueles homens e então estava influenciando-os nas relações ou nos procedimentos que eles estavam tomando, na maneira como eles estavam agindo nas igrejas. Vejam só o versículo de número 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Primeiro, ele fala que aqueles homens estavam cobiçando, e porque cobiçavam, não estavam conseguindo nada. A cobiça, ela é a raiz de todo o pecado. Quando nós olhamos a história de Adão, nós percebemos que foi pela cobiça do seu coração que ele caiu. Foi pela cobiça de seu coração que ele não freou naquele momento e, tomando a frente de sua esposa, não a protegeu e, gostando do que a serpente estava dizendo, ele então perde a batalha que estava sendo travada em seu coração entre a carne, que queria satisfazer o desejo de ser maior do que Deus, e a sua inclinação, que deveria ser de obediência e temor ao Senhor pelo Espírito que nele habitava. Então, a cobiça, ela provoca todos os outros problemas e pecados que os homens praticam. Se nós percebermos bem, quando o Senhor entregou as duas tábuas da lei ao seu povo no Monte Sinai, e ele entregou o resumo da lei naquelas tábuas através de 10 mandamentos. O último mandamento, o 10º mandamento, ele resume o espírito da lei. Porque cobiçar leva o homem a querer colocar outros deuses diante do Senhor e tirar Deus de seu trono. Cobiçar faz com que o homem procure servir e adorar ao seu Senhor da maneira como ele acha melhor, e não segundo as Escrituras. Cobiçar leva o homem a acreditar que ele pode, com o nariz empinado, desonrar toda e qualquer autoridade, a começar dos seus pais. Cobiçar faz com que ele não se satisfaça com a sua mulher, mas faça com que ele deseje pegar todas as mulheres possíveis. Cobiçar leva o homem a matar até mesmo o seu próximo no coração e fazer coisas piores quando ele torna isso exterior. Tiago então diz que a cobiça daqueles homens estava fazendo com que eles não alcançassem coisa alguma, porque eles viviam brigando, se contendendo, eles estavam em guerra constante. Versículo 2 ainda prossegue e diz: vivei ou matais e invejais e nada podeis obter. Matar aqui é uma expressão muito forte. Nós não temos aqui uma informação mais clara de que eles estavam chegando ao ponto de se matar. Mas me permitam contar uma ilustração, e uma ilustração baseada em um fato real, para nós compreendermos quando, o que é que acontece quando estas guerras e contendas, a luta da nossa carne para nos dominar, ela toma conta do nosso coração, nos levando à cobiça, nos levando à inveja e nos levando a fazer coisas horríveis. Em um dos campos onde o Senhor me colocou para pastorear antes de voltar para Aracaju ou de vir para Aracaju, aconteceu um determinado problema em nosso presbitério local. E o problema foi o seguinte: um ministro estava sendo julgado em um tribunal, um pastor, porque ele havia sido infiel para com a sua esposa, ele caiu em adultério. Todo o processo foi aberto, todas as provas foram apuradas, observadas, e ele foi disciplinado e seria despojado. Nenhum ministro que comete esse tipo de pecado deveria continuar no ministério porque se tornou repreensível. Como falar agora de fidelidade se ele foi infiel para com a sua esposa? Pois bem, aquele mesmo ministro era policial militar. E no dia do pronunciamento final daquele tribunal eclesiástico, ele foi fardado e armado. Ele se apresentou diante dos pastores e presbíteros ameaçando-os, porque se aquilo acontecesse, provavelmente a sua cobiça o ia levar às últimas consequências de até mesmo matar, é o que se estava prevendo. A história, ela terminou de uma maneira diferente do que ele pensava. Um dos presbíteros tinha uma patente maior do que ele, e representava uma das igrejas do concílio. Quando ele apresentou-se daquele jeito, e ele chegou armado e ameaçou sacar até a sua própria arma, recebeu voz de prisão e saiu dali preso. Vejam que situação triste, mas real. A cobiça leva o homem a não ter nada, leva-o até mesmo matar, se possível for, começando no coração, obviamente, mas podendo chegar às últimas consequências. O texto não é claro, nós não sabemos se isso chegou a acontecer naquelas igrejas, mas matando e odiando no coração, o Senhor Jesus Cristo nos diz: nós já quebramos o sexto mandamento, e eles estavam fazendo isso motivados por inveja. E a inveja é aquele desejo de posse tão grande e enciumado que faz com que você não permita que ninguém tenha aquilo que você deseja ter. Então, eles não podiam obter nada porque matavam e invejavam. Eles viviam a lutar e a fazer guerras. Então, no campo da igreja, a seara do Senhor, que deveria ser um lugar de plantio, de semeadura, de paz, de amor, havia uma grande batalha. A ideia aqui mesmo é de guerra, para a gente ter uma concepção clara do que estava acontecendo nos corações e nos relacionamentos. E aí o apóstolo Tiago, ele termina dizendo algo interessante no final do versículo 2, olhem comigo: nada tendes, porque não pedis. Cobiçar, matar, invejar, viver brigando por aquilo que não é seu, ou achando-se alguém que tem direitos tão grandes que deve se passar por cima de todos, ou que você deve passar por cima de todos, leva você até mesmo a esquecer do mandamento do Senhor Jesus, que diz que nós devemos pedir e orar. Abram comigo em Mateus capítulo 6 e vamos lembrar juntos a passagem que estudamos no Sermão do Monte sobre oração. Vejam só, o Senhor, ele nos ensina capítulo 7 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo de número 7, a pedir. Pedir algo ao Senhor em oração não é proibido, ele nos incentiva a oração e diz que na oração nós devemos suplicar, devemos pedir. Na realidade, Tiago disse que se alguém necessitasse de sabedoria, que pedisse a Deus, porque ele daria e ele abundantemente derramaria a graça da sabedoria sobre aquele que orasse. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, nós temos este ensino, este mandamento de Jesus, que aqueles homens estavam esquecendo. Diz assim: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, eu não posso pedir ao Senhor algo que também não esteja procurando fazer por meu próximo, em especial, na carta de Tiago, por meu irmão. Eu não posso deixar de orar. E a situação lá, ela chegou ao determinado ponto, que é aquele que vivenciamos, experimentamos enquanto crentes, quando acreditamos que a cobiça é melhor do que o contentamento, que a mansidão ou que a violência é melhor do que a mansidão, de que a inveja é melhor do que o caminho onde nós estamos vivendo plenamente satisfeitos em Deus. Tudo isso vai nos levar a uma autossuficiência e eu vou me achar tão bom que eu vou chegar à seguinte conclusão: para que reunião de oração com a igreja? Eu não estou dizendo que você não está vindo para a reunião de oração porque você é cobiçoso, invejoso e está matando gente na rua. Mas vocês já pararam para pensar que prioridades invertidas muitas vezes nos levam ao cansaço, ao esgotamento e à inversão de valores? Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que quando nós não lidamos da maneira correta com as batalhas que ocorrem entre nós e as guerras que acontecem entre nós, nós tombamos nos campos de batalha porque não pedimos? E eu não estou querendo dizer com isso que você não ora, porque eu posso até arriscar e dizer que você ora, mas orar é muito mais do que aquele agradecimento à mesa que por vezes se torna mecânico, ou aquela oração que quando nós lembramos fazemos quando viajamos, e que quando não nos esquecemos, tamanha nossa pressa durante a semana, oramos para que o Senhor nos conceda uma semana de paz. Orar é pedir, orar é reconhecer a necessidade que temos do Senhor, orar é reconhecer que aquilo que domina o nosso coração, a carne que milita contra o nosso espírito, sempre vai tentar passar para nós uma ideia de que buscar a presença do Senhor não vai nos ajudar a vencer estas guerras. Orar vai trabalhar em nós a humildade e a submissão ao Senhor, a ponto de, até mesmo cansados, dizermos diante de Deus: eu pelo menos vou dedicar uma vez no mês para me reunir e orar com os irmãos, porque isso é bom. Percebam, irmãos, que é uma questão que não somente ela vai tratar do problema que acontece entre muitos pastores e líderes, mas é um problema que por vezes é enfrentado pelo crente no seu dia a dia. E essa questão, ela tem uma extensão. Porque Tiago diz que eles não estavam tendo nada porque não oravam, e eles não estavam também recebendo pela seguinte razão. Voltem comigo para Tiago 4, e leiam comigo novamente o versículo de número 3. Vejam só que interessante. Capítulo 4, versículo 3. Vamos ler. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, orar a Deus já envolve uma atitude de humildade, de reconhecimento de que Deus soberanamente é quem sustenta todas as coisas, inclusive a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida da nossa casa, a vida da igreja. Mas a oração, ela não é um instrumento de barganha com Deus. Ela é um meio de graça. Cristo nos permite acesso à presença do Pai por seu nome, mediação, intercessão contínua nos céus. De forma que aqueles homens não estavam recebendo, porque o que eles estavam pedindo jamais poderia ser aprovado pelo Senhor. Eles não estavam recebendo quando oravam, porque é como se em suas orações eles pedissem ao Senhor, por exemplo, que aqueles que estavam atrapalhando o seu caminho caíssem. Que aqueles que estavam impedindo a sua conquista de bens, e o problema aqui maior era poder, posição, saíssem de sua frente. E mesmo quando eles oravam por conta da atitude de seus corações, as suas orações não chegavam à presença de Deus. Tiago está tratando aqui, diferentemente daqueles contra quem João combateu, com gente crente da igreja. E ele estava mostrando que a atitude errada estava levando-os ao abismo, à cova, ao afastamento do Senhor, ao recolhimento da bênção de Deus, e eles estavam sendo amaldiçoados por isso. Tiago diz: vocês estão pedindo e não estão recebendo nada, porque vocês estão pedindo mal. Para que eles pediam? Eles pediam para que pudessem se esbanjar em seus próprios prazeres. Vejam comigo a primeira carta de João, capítulo de número 5, último capítulo, aquela instrução que nós encontramos a respeito de oração. 1 João capítulo 5, verifiquem comigo, versículos 13 e 14. No versículo 13 e 14, nós temos uma orientação sobre o que devemos pedir em oração. Nunca devemos pedir algo que é ilícito. Você ora e diz assim: pastor, ou Senhor, eu gostaria de lhe pedir que pudesses me dar outra esposa. Aí você ora e diz assim: porque minha esposa está velha já, e eu estou vendo essas meninas novas passando aí na rua, bem que o senhor podia me dar uma mocinha daquela linda para mim. Olha, eu estou velho, mas eu ainda tenho vigor. Será que Deus vai lhe abençoar com uma oração louca dessa? É claro que não. Você não pode orar: Senhor, eu não estou contente com a minha situação, eu não aceito, né, a palavra de ordem dos nossos dias, eu não aceito a minha situação. Eu não aceito que o Senhor me deixe na situação que estou, eu quero mais. E para que você quer tudo isso? Você quer para esbanjar. Você quer para satisfazer o seu desejo carnal. E oração, este meio de graça, não pode ser usado dessa maneira. 1 João capítulo 5, versículos 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor. Eu peço que vocês leiam comigo também. Vamos ler. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo sua vontade, Ele nos ouve. Lembram da oração do Senhor? Ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, assim na terra como nos céus. Eu devo orar segundo a vontade de Deus. A confiança que temos na oração que fazemos em nome de Jesus deve ser sempre pedindo alguma coisa segundo a vontade do Senhor. Então, a militância ou a guerra que estava sendo travada nos corações daqueles homens estava sendo, estava acontecendo, e os guerreadores ou soldados do inimigo, a cobiça, a inveja, o desejo de morte, fazendo guerras e lutas em seus corações, estavam levando-os a não obterem nada da parte de Deus, estava levando-os a não pedirem corretamente, e por isso eles não estavam recebendo nada, porque o Senhor conhece o nosso coração e sabe quando aquilo que nós queremos é para esbanjamento mesmo, ou é para mostrarmos que nós de fato somos alguma coisa. E a continuação, então, é a implicação do que o amor ao mundo ele pode provocar em nós. Eu vou caminhar até aqui, porque o nosso tempo ele precisa ser estabelecido. Mas voltem comigo para Tiago 4 e vejam somente os versículos 4 e 5. Nós encerraremos ou continuaremos na próxima mensagem. Mas versículos 4 e 5, primeiro, o apóstolo estabeleceu a origem dos conflitos. As guerras, elas estavam procedendo dos prazeres que militavam em seus corações. E este mundanismo que estava sendo praticado por eles estava provocando algo terrível. E o amor ao mundo, ele causa um grande mal para o crente. Vejam só comigo os versículos 4 e 5. Vamos ler. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Então, o que o amor ao mundo estava provocando neles? Infidelidade. A linguagem primeira é aquela que descreve uma batalha, uma guerra. A linguagem agora, ou a imagem utilizada por Tiago, é aquela que revela o homem infiel. A palavra infiel aqui literalmente é adúltero. Ele diz infiéis, adúlteros. É a descrição de um homem que traiu a sua própria mulher, ou da esposa que foi infiel para com seu próprio marido. Aquela mulher descrita no livro de Provérbios, aquela mulher adúltera, que espera o seu marido viajar, que espera o seu marido sair para trabalhar, e então ela fica esperando o rapaz passar e o convida para se deitar com ele, e diz: olha, minha cama está toda arrumadinha, vem para cá, deita, vai ser bom, ninguém vai ver nada. Percebam a ilustração utilizada por Tiago e comparem a relação que há entre a igreja, a noiva de Cristo, e o seu noivo, Jesus. Ele sai para trabalhar. A Escritura diz que ele trabalha à destra de Deus constantemente. Ele está trabalhando por sua noiva, ele está intercedendo por sua noiva, ele trabalha por ela, o seu amor é tão grande que ele deu a sua vida por ela, e a noiva, enquanto está aqui, ela então se prostitui ao invés de esperar fielmente a volta do seu marido. Tiago diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, ou é inimizade contra Deus? Jesus, o nosso noivo, ele sai para trabalhar. E aí o Senhor, mundanismo, passa. E nós, na esquina, então, convidamos e desejamos nos deitar com ele. A linguagem, ela é antiga, e Tiago está utilizando aqui uma expressão que foi usada pelo Senhor, usando profetas, para mostrar que esta infidelidade ela sempre aconteceu quando o povo do Senhor não venceu ou não vencia estas batalhas que começavam no coração. Vamos para o livro do profeta Oséias e vejam comigo. A ilustração utilizada por Oséias, ela se aplica bem. Oséias, capítulo de número 3. Oséias, capítulo de número 3, versículo de número 1. Os profetas tiveram que experimentar em suas vidas traços e reflexos daquilo que Cristo experimentaria por nós de uma maneira muito mais aguda e dolorosa. Na história de Oséias, este homem, ele, atendendo o chamado do Senhor, representando aquilo que Israel estava fazendo para com o Senhor, ele teve que tomar esta seguinte atitude, segundo a palavra de Deus, a ordem direta do Senhor. Versículo de número 1 diz assim, capítulo 3, disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Oséias teve que tomar uma mulher adúltera, ele teve que conviver com este tipo de relacionamento, ele teve que vivenciar em sua própria casa a sua infidelidade, porque tomando-a, ela voltava a se prostituir, tendo filhos com ela voltava novamente à lama do pecado, e a relação muito clara e vívida, para que todos pudessem ver, era aplicada aquilo que os filhos de Israel estavam fazendo com o Senhor, como o Senhor, diz o versículo 1, ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. É como se o Senhor, caminhando com a sua noiva, à medida em que estando com ela, protegendo, cuidando, provendo tudo o que ela necessitava, à medida que caminhava com ela na cidade, ela então ficava observando outros homens. Versículo, capítulo 7, vejam só comigo, versículo de número 4. Nós temos outra informação também que se aplica aí no livro de Oséias, semelhante quando diz assim, falando a respeito dos príncipes, a partir do versículo 1 diz, quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade, agora, pois os seus próprios feitos o cercam, acham-se diante da minha face. Com a sua malícia alegram ao rei, com as suas mentiras aos príncipes. Versículo 4, todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo desde que solvou a massa até que seja levedada. O texto bíblico, então, mostra que a infidelidade conjugal sempre reflete a infidelidade do povo de Deus para com o seu Senhor, quando peca, quando trai, quando não o obedece em submissão amorosa. A amizade do mundo, diz a Escritura, é inimiga de Deus, e aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não há meio termo, ou você luta ao lado de Cristo, ou amigo do mundo você se torna inimigo de Cristo. O que Tiago mostra é que não pode acontecer isto com aqueles que estão em Cristo, porque senão isso é deserção. Há um caminho de arrependimento e de fé, nós vamos ver mais adiante, não hoje. Mas Pensem comigo no que nós estamos vendo hoje. O Senhor nos comprou, Ele nos redimiu, o Seu precioso sangue foi derramado na cruz para nos salvar, Ele nos substituiu. A Escritura diz que o Senhor, com ciúme, ou seja, com um cuidado e um zelo protetor e amoroso de um esposo disposto a defender a sua mulher, Ele cuida de nós. E a Escritura então diz que o Senhor, com ciúme por nós, anseia, o Seu Espírito nos deseja, o Seu Espírito que fez habitar em nós. Então, como podemos agir como inimigos do mundo? A violência em nossa cidade, ela tem crescido, e recentemente aconteceu algo interessante lá em nosso conjunto, conjunto onde a gente mora. Uma jovem, chegando em sua casa, ela entra no apartamento, mas esquece de fechar a porta. E ao esquecer de fechar a porta, quando ela olha para trás, dois homens entram para tentar pegá-la. O que eles se esqueceram é que o homem da casa estava lá. Um correu, o outro apanhou até. Cristo por nós, disposto sempre estará a nos defender, a nos proteger, de forma que, lutando com Ele, estando ao lado dEle, Ele sempre irá à frente nas batalhas. Ele nunca vai nos abandonar, mas se nós passarmos para o outro lado, não nos esqueçamos, nos tornaremos inimigos dEle. Aqui nós temos uma mensagem muito importante, clara. Aquela que o apóstolo João ele vai repetir também em sua primeira carta, quando ele diz: não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Amar ao mundo, irmãos, é amar o seu sistema, não é ter amor e compaixão pelas pessoas. Amar ao mundo é não desejar viver segundo o Evangelho de Jesus. Amar ao mundo é tentar parecer tanto com o mundo que o mundo não sabe mais se nós somos crentes. Eis a grande diferença. Amar ao mundo é se esquecer de tudo aquilo que o Senhor nos ensina na palavra e que nos mostra na palavra. E Ele mesmo nos lembra que o mundo passa, bem como toda a sua concupiscência, que é uma cobiça desenfreada pelo mal. Mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não nos esqueçamos do que diz a Escritura. Não nos consideremos ou não estejamos entre aqueles que formam a fileira dos adúlteros e infiéis, porque vivem na igreja, mas os seus corações estão arraigados, enraizados ao mundo. Sejamos crentes em todo e qualquer momento, em toda e qualquer hora. E para sermos crentes de fato, meus irmãos, a experiência de salvação em Cristo precisa ser real. Precisamos experimentar o verdadeiro nascimento, o novo nascimento. E se nascemos de novo e entramos no reino dos céus, não podemos continuar tentando usar e lutar com as armas da carne. A armadura de Deus, a armadura que Ele nos concedeu pela justiça de Cristo, essa deve ser a armadura que nós devemos colocar em nós, para ficarmos prontos contra toda a cilada do diabo. No próximo domingo nós vamos prosseguir e vamos estudar um pouco mais esse assunto e encerrar com a conclusão desta primeira parte do capítulo 4 da carta de Tiago. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra é maravilhosa, ela traz para nós instruções tão importantes para os nossos dias. Porque, Senhor, o que temos visto, a começar dos líderes de seu povo, muitos deles espalhados não somente em nossa cidade, estado, país, mas no mundo, é o reflexo do mundanismo que tem entrado nas igrejas. E começam, o mundanismo este que começa a entrar, Senhor, quando os homens da palavra deixam de ensinar a palavra, deixam de vivê-la, quando perdem o amor ao Senhor e, tomados pela cobiça, matam, invejam, vivem a guerrear e a lutar e não conseguem nada, porque o Senhor não abençoa ao soberbo, porém resiste a este tipo de pessoa. Ó Senhor, tem misericórdia do seu povo e livra-nos do mundanismo. Livra os nossos filhos, porque a amizade do mundo é inimiga de Deus. Porque aqueles que se constituem amigos do mundo estão se revelando inimigos do Senhor, não terão a sua bênção, não alcançarão a verdadeira paz, caminharão para a perdição. Senhor, ajuda-nos para que o nosso coração, tomado e dominado pelo Senhor, esteja sempre inclinado à palavra. Faz-nos lembrar sempre, ó Senhor, do cuidado paternal que tem conosco. Faz-nos lembrar de como Cristo é o nosso grande Rei e como Ele sempre está à nossa frente para nos defender. E de que nós, líderes, à semelhança de Cristo, precisamos tomar sempre a frente e defender o rebanho do Senhor, advertindo o povo de Deus contra os riscos do mundanismo, desta vida que os homens sem Cristo levam, das consequências de se viver uma vida mundana, deste amor ao mundo, deste apego ao mundo. Livra, Senhor Deus, a nós e aos nossos filhos, que o nosso amor seja sempre devotado ao Senhor, que busquemos sempre servir ao nosso Rei, amando ao nosso Salvador, aquele que derramou seu sangue por nós. Tem compaixão, Senhor, da nossa alma e faz-nos lembrar sempre, todas as vezes que formos tentados a posições, a carreiras, que são de tão grande valor para este mundo, mas que não valem nada para o Reino, que o mundo um dia passará com toda a sua cobiça, inveja e maldade. Mas aqueles que seguem ao Senhor e que fazem a sua vontade viverão eternamente. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos. Nós vamos cantar um hino.